Saudações, deuses imortais. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Wondernautas. Nos últimos dias de fevereiro de 2024, um militar norte-americano de 25 anos faleceu ao atear fogo no próprio corpo em frente à Embaixada de Israel, em Washington, nos Estados Unidos. Essa atitude de Aaron Bushnell se deu como um protesto contra as ações de Israel no conflito que está acontecendo na faixa de Gaza. Esse evento repercutiu nas redes sociais e pôde nos falar muito sobre a disseminação do ódio humano contra os seus próprios semelhantes, mas também sobre a saúde mental de cada um dos atingidos por esse ódio, direta ou indiretamente. Hoje, falaremos disso e de algumas outras coisas, como a próxima animação dos X-Men.
Detalhe, no momento que eu estou lançando esse episódio, já não é mais próxima animação. Afinal de contas, X-Men 97 já estreou.
A suposta lacração em produtos culturais dos últimos anos, fórmulas de ódio de determinados criadores de conteúdo, enfim. Tudo para que possamos refletir sobre alguns pontos. O que é a cultura do ódio e como os elementos que a caracterizam levam a conflitos tão extremos? O que esse fenômeno tem a dizer sobre a nossa saúde mental? Essa será a primeira parte de uma discussão dedicada a entender o que leva o ser humano a destruir o seu semelhante, seja ceifando a sua vida ou perseguindo parte de sua identidade. Convidados especiais me ajudarão a mergulhar nessa densa, mas necessária discussão. Venha conosco depois dos recadinhos e da vinheta.
Antes do episódio propriamente dito, venho te sugerir que me siga nas minhas redes sociais para conhecer bastidores do podcast, detalhes de outros projetos e um pouco mais sobre o criador que vos fala. Posso ser encontrado na página do programa no Instagram, @wondernautas, ou no meu perfil pessoal, @maiconsenju. Você também me encontra no Twitter como @epifanio_maicon. No TikTok, buscarei produzir alguns conteúdos relacionados às minhas atividades no geral, que talvez possam te interessar também. O meu usuário lá é o @maiconwonder.
E se você aprova o meu trabalho e tiver interesse em colaborar, dê um pulinho na descrição deste episódio. Lá você encontra a chave Pix do criador que vos fala. Qualquer boa ajuda de quem pode é sempre bem-vinda. Mas claro, é apenas um convite. Não se sinta obrigada ou obrigado a colaborar financeiramente. Você já contribui grandemente ao deixar esta palavra entrar em seu coração. Sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. Nos últimos anos, a evolução da internet e o desenvolvimento das redes sociais vem permitindo um fenômeno curioso. Grupos com opiniões radicais sobre artistas, personagens e produções culturais encontraram nessas comunidades online que a gente vê por aí um meio para se validarem e reforçarem esse discurso ao se unirem com semelhantes. Tornou-se comum, por exemplo, criadores de conteúdo em diferentes plataformas seguirem a linha do que é chamado por alguns, e às vezes muitos, como cultura do ódio. Em outras palavras, vídeos, podcasts, textos e outros materiais cuja finalidade principal não está em valorizar o que se gosta, mas atacar o que se odeia. O que esse fenômeno tem a dizer sobre nós e sobre a sociedade na qual estamos inseridos?
Olá pessoal, olá Maicon, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês, agradeço demais pelo convite, vou começar me apresentando. O meu nome é Éter Stefani de Medeiros, eu tenho doutorado em comunicação, estudo questões de gênero e sexualidade, diversidade e inclusão e questões LGBTQIA+. Eu sou prof de ensino superior também, coordeno uma pós de diversidade e inclusão nas organizações, sou uma pessoa bacharel em publicidade e propaganda, sou também uma pessoa viada e não binária, e bora lá falar sobre essa temática que é tão importante na contemporaneidade.
Héctor já participou do Wondernautas no episódio 64, Somos Eternos Reféns do Tempo, e 67, Sonhos versus a Dura Realidade. Podemos vencer esse jogo? Caso queira conhecê-lo melhor e ainda não escutou, recomendo que os ouça, porque também ficaram bem legais.
A gente tem tido um movimento midiático de criação de produtos midiáticos voltados para grupos minorizados ou que contemplem, em alguma dimensão, grupos minorizados. E eu acredito que isso se deve a algumas razões. Primeiro, existe um público consumidor que está demandando isso e que é reconhecido como um público que tem dinheiro. Então a gente fala, por exemplo, sobre pinkwashing, né? Sobre o pink money, que é o dinheiro que pessoas LGBTQIA+ possuem e que elas querem, de fato, investir esse dinheiro em algo que as contemple. E a gente também pode falar sobre o pinkwashing, que é quando as empresas, ou no caso, produtoras midiáticas, sejam grandes, pequenas, entendem que existe o pink money e vão fazer ali um movimento de colocar em suas narrativas, trazer em suas construções, em suas produções, personagens, discussões que são LGBTQIA+, ou de grupos minorizados, mas com uma intenção mercadológica do que é propriamente social. O que para mim tá ok, já que a gente sabe que boa parte dos produtos midiáticos são feitos para serem vendidos, e se ainda assim o modo como as pessoas o consomem trazem discussões para a sociedade positivas, isso é interessante. E eu acredito que tem um terceiro movimento, para além, né, do público consumidor, da área da produção, que é também, dentro da arena da produção, também existirem pessoas que são de grupos minorizados e que estão também com interesse em fazer com que o seu trabalho se volte para causas em que elas acreditam. Quando a gente pensa em produção midiática, muitos critérios são levados em conta e muitas pessoas estão envolvidas naquele processo. Não é um grupo unânime, não é um grupo homogêneo. Então a gente vê que dentro das próprias, quando a gente olha para a própria Disney, existem lá roteiristas que querem colocar personagens de grupos minorizados, que se esforçam de modo direto ou às vezes indireto para fazer a criação desses personagens, mesmo que a alta liderança, a alta gerência ali não tenha esse interesse. Então eu acredito que esses três movimentos explicam em alguma medida esse fenômeno que a gente está vendo. Em nível positivo, a gente consegue ver que esses grupos minorizados estão conseguindo se ver nessas produções e se veem com uma certa representação. Então, quando a gente vê a reação de várias meninas negras ao assistir o live action da Ariel, né, da Pequena Sereia, com uma personagem negra, representada por uma atriz negra, é encantador. A gente começa a pensar, olha, essas pessoas estão se vendo representadas. Essas pessoas entendem que elas podem ser protagonistas, elas entendem que elas não estão num lugar de racismo recreativo, né, que é quando o racismo ele é usado para fazer com que as pessoas comecem a rir, o que é altamente criticável. Ou quando a gente também pensa nas mulheres que têm papéis que não são em filmes, em séries, em quadrinhos, que não são papéis de estar discutindo sobre uma relação com um homem ou de estarem servindo a um homem. Ou ainda quando a gente pensa na representatividade LGBTQIA+, em nível de clipes, em nível de música. É super importante, né? Quando eu penso na minha infância, eu nasci em 91, então eu penso na minha infância, minha referência na infância adolescente de pessoa LGBTQIA+, era Vera Verão, era personagens que tinham ali na Zorra Total, que existiam com uma figura de deboche, né? Que existiam para serem debochadas, para que as pessoas rissem, né, delas. Então, esse nível de representatividade é super importante para que os grupos minorizados entendam: eu não estou só. Existem outras pessoas que são como eu. A sensação de pertencimento, de luta política, ela também se intensifica. Mesmo que um produto midiático ele seja feito com fins mercadológicos. Ainda assim, o uso que as pessoas fazem e como elas vão trazendo isso para uma dimensão subjetiva de vida cotidiana é super importante. E quando eu tô falando sobre produto midiático, a gente também vai falar sobre as pessoas que produzem conteúdo na internet. Sejam pessoas que trabalhem produzindo conteúdo para um nicho específico, ou e que tem um público pequeno, uma comunidade pequena, ou até pessoas que são criadoras de conteúdo, influenciadoras, que têm ali um grande público. Essas pessoas também têm sido responsáveis por essa produção midiática. E isso é super interessante, porque se antigamente a gente pensava que a produção midiática estava concentrada nas mãos de grandes corporações, de grandes produtoras de conteúdo, hoje a gente vê que pessoas comuns, gente como a gente, podem começar a produzir algo falando sobre as suas próprias vidas, sobre as suas próprias narrativas, sobre suas próprias dificuldades, identidades, vivências, experiências, preconceitos, e isso também vai trazendo uma produção de conteúdo que vai rivalizar, complementar ou ainda suplementar ali a discussão que está tendo numa produção midiática mais mainstream, que está ali, sei lá, Hollywood, veículos de comunicação grandes, Netflix. E obviamente, quando a gente pensa que hoje qualquer pessoa com um celular na mão e acesso à internet se torna uma potencial produtora de conteúdo, a gente entende então que vão existir disputas de sentidos, discussões em torno de várias pautas. Ao mesmo tempo que a gente vê avançando várias questões de grupos minorizados, de estarem aparecendo, de falarem sobre os preconceitos que sofrem, existe o Blacklash, né, que é um movimento de rebote. Então, é um movimento bem comum em várias épocas da história nacional e global, de que ao mesmo tempo que a gente avança em algumas discussões progressistas, vai existir um movimento que quer puxar essa corda de volta para falar: não, não queremos que isso aconteça, né?
Já tem algum tempo que a animação X-Men 97 foi anunciada. É uma animação que vai dar continuidade à história daquela clássica animação dos X-Men dos anos 90. E aí eu quero trazer para o podcast uma postagem do Twitter, né, que tem muito a ver com esse contexto aí do anúncio da animação e etc. Uma parte das pessoas não curtiu muitos dos elementos em torno dessa nova animação. Fizeram algumas críticas, né, reclamaram, falando muito da coisa do lacração, que a gente costuma ver por aí, da parte de algumas pessoas. E aí a página James Sons, do Twitter, né, fez uma thread falando muito sobre essa coisa da cultura do ódio, essa produção de determinados criadores de conteúdo, que é voltada exclusivamente grandemente para atacar o produto do outro, seja uma animação, um filme, uma série, ou seja mesmo um outro criador de conteúdo nas mídias, né, digitais. E aí eu trouxe apenas uma síntese, trechos específicos dessa thread, que eu acho que tem muito a ver com o que eu queria trazer para esse episódio. Como eu disse, é um post da página James Sons, do Twitter. Abre aspas. Sou do pensamento de que quando o conteúdo de um produtor de conteúdo se resume a atacar os outros, o criador em questão não é um produtor de conteúdo, pois não está criando nada, apenas usando gente com mais relevância para crescer. Por isso eu falei, não cite ninguém. Fizeram isso com a gente hoje. Semana passada foi com Load Comics. Na semana retrasada, com o Universo Descenauta. E semana que vem, vão tentar crescer em cima de outra pessoa mais relevante do que eles. Modus operandi básico de gente pequena. Fecha aspas. O que que podemos tirar, né, de reflexão de toda essa problemática, esse contexto, né, nas redes sociais, nas plataformas digitais, envolvendo a animação nova dos X-Men e a insatisfação de determinadas pessoas, né, diante das novidades, entre muitas aspas, ao redor do que foi anunciado, do que foi apresentado para nós até então, dessa obra cultural.
E o ódio, aí a gente entra na questão do ódio, é um fenômeno contemporâneo muito peculiar e marcante. Porque hoje o ódio, ele também serve como forma de aglutinar pessoas e culminar na formação de uma comunidade. Então hoje a gente vê que muitas culturas do ódio vêm por conta do backlash e se sustentam como defesa a algo tradicional e um combate a algo que elas veem como problemático ou prejudicial. Então, quando a gente começa a pensar em vários movimentos que já têm acontecido, então, quando tem uma publicidade que coloca um homem trans como pai, que é o caso de Tami Miranda numa campanha para Natura, que o colocou como um homem trans pai, até porque ele é um homem trans pai. E várias pessoas, ao virem essa produção de conteúdo, falam: nossa, vamos boicotar Natura, isso é um absurdo, isso não representa. E aí se forma uma comunidade em torno do ódio. É muito curioso pensar que uma identidade, ela se forma pela, né, pela sensação de pertencimento a algo odiado, ou a alguém odiado, a um grupo odiado. E esse é um fenômeno bem forte das mídias sociais também, né? Então, quando a gente pensa que a gente hoje tem algoritmos, esses algoritmos, eles estabelecem, em grande medida, o que a gente vai receber de conteúdo na nossa timeline. A gente acaba recebendo conteúdo de coisas com que a gente concorda. Então, a gente acaba vivendo em bolhas. Então, vamos supor que uma pessoa que não concorda que homens trans podem ser colocados como pais porque são pessoas transfóbicas. A partir do momento que começa a existir produção de conteúdo para boicotar a campanha da Natura, essa pessoa vai começar a receber esse conteúdo, porque o algoritmo entende, essa pessoa, né, não é a favor da causa trans, por transfobia, então essa outra pessoa está produzindo conteúdo sobre isso, então eu vou trazer o algoritmo. Então o próprio algoritmo colabora para essa câmera de eco, que a gente chama, que é você fala e a sua voz é ecoada a partir de vários outros conteúdos de pessoas que pensam como vocês. Então a gente vive essas bolhas por conta dos algoritmos e das lógicas das próprias plataformas de mídias digitais ou de mídias sociais, né? Então a gente consegue ver isso principalmente hoje no TikTok, na verdade em todas, mas o TikTok é algo bem ilustrativo, por ser uma comunidade feita para produção de conteúdo de vídeo, que tem um apelo muito forte. Isso é nocivo, né? A gente vai cada vez mais criando, as pessoas vão criando comunidades em torno do ódio, e isso se torna muito crítico, porque a gente está falando sobre como os direitos humanos, eles vão sendo combatidos, falando especificamente sobre esse movimento rebote na pauta progressista, né? Contra a pauta progressista de grupos minorizados, e a gente começa a pensar também que a gente está vivendo hoje o boom da inteligência artificial generativa acessível para as pessoas. Então hoje a gente consegue, uma pessoa comum, consegue entrar numa inteligência artificial e criar rapidinho uma notícia falsa. Fala lá pro ChatGPT, cria uma notícia falsa, que esse é o meu objetivo. Siga a estética do jornalismo. Ou pegar um vídeo de uma figura emblemática dentro de movimento, vamos pensar, Pabllo Vittar, que, né, existe um movimento assim que acha Pabllo Vittar, nossa, né, assim, esquerdista, comunista, várias questões muito curiosas. E aí vão falar, olha, vou pegar um vídeo de Pabllo Vittar, essas pessoas podem pegar um vídeo de Pabllo Vittar, colocar numa inteligência artificial generativa de vídeo, e colocar Pabllo Vittar narrando algo que Pabllo Vittar nunca disse na vida. Vamos supor, ah, agora eu recebi a aprovação da Lei Rouanet e vou fazer shows drag em escolas públicas no ensino infantil. O que é totalmente uma notícia falsa, o que é uma produção falsa. É uma desordem da informação, mas que isso está acessível. E muitos desses grupos se utilizam desse ódio e das inteligências artificiais e das lógicas algorítmicas, da seleção, né, que as plataformas fazem do conteúdo que cada pessoa vai receber, e isso vai se amplificando. E tem algo bastante curioso nessas produções culturais, midiáticas, que quando existe um vídeo que é polêmico, que ele critica algo e que se forma uma comunidade não a partir do que se gosta, mas a partir do que se odeia, já existem várias pesquisas que comprovam que esse tipo de conteúdo, ele tende a ser mais viral, ele tende a atingir mais pessoas, ele tende a gerar mais visualização, ainda que ele possa estar descumprindo as próprias regras das plataformas. Porque pensa comigo, imagina. Vamos pensar nesse vídeo que eu acabei de falar, da Pabllo Vittar, desse vídeo produzido por inteligência artificial que é falso, que dá uma notícia falsa. Esse é um vídeo que pode ser lido como verdadeiro por muitas pessoas, ou muitas pessoas ainda podem pensar, não é verdadeiro, mas poderia ser. Então existe uma lógica de viés de confirmação, de que as pessoas consomem aquilo que confirma no que elas acreditam, o que elas acreditam. Pensa, se isso está no YouTube, se muitas pessoas estão assistindo esse vídeo, isso é benéfico para o YouTube, mesmo que esteja descumprindo as próprias políticas do YouTube. Por quê? Porque o YouTube fala que não pode ter notícia falsa, né? Mas beleza, mas isso é vantajoso para o YouTube. O que o YouTube quer que a gente faça? Que a gente fique o maior tempo possível consumindo os vídeos, porque a partir desse momento, a gente também tem mais disposição de consumir mais anúncio. Consumindo mais anúncio, anunciantes vão gastar mais no YouTube, porque tem gente que está consumindo a plataforma. Então vira uma espiral que tem a ver com uma dimensão ideológica, mas também financeira, que é brutal para os direitos humanos e para a defesa dos direitos de grupos minorizados. Ou seja, esses tipos de vídeos, além deles estimularem que as pessoas formem comunidades, por eles serem polêmicos, por eles terem um viés de confirmação, por eles carregarem algo que aguça a raiva das pessoas, isso também acontece no movimento de retroalimentação, porque a plataforma quer manter esses vídeos lá ao mesmo tempo para que as pessoas continuem lá. Então é uma lógica de consumo bem perversa e bem nociva também quando a gente está falando sobre direitos humanos.
Vamos dar uma revisada no que a gente viu até aqui. A gente já entendeu como e o que é esse fenômeno da cultura do ódio, sendo ela uma contrarresposta de reacionários conservadores para avanços de muitas das pautas sociais a favor de minorias, sobre minorias e etc. Entendemos que as plataformas digitais, as mídias sociais, dão eco para determinadas vozes, tanto aquelas que são relacionadas a pautas de minorias, quanto aquelas que vêm como contrarresposta a esses movimentos. Dito isso, entendemos também como as fake news, né, as estratégias de desinformação, são utilizadas como armas para essas pessoas que querem confrontar esses movimentos e as mudanças ou possibilidade de mudanças que esses movimentos, que essas pautas buscam. Agora a gente precisa entender, até porque essa é a proposta do Wondernautas, entender como a cultura geek se coloca no meio
desse tema, da cultura do ódio.
Quando a gente está falando sobre a cultura geek, a gente também percebe esse movimento, essa cultura de ódio também na cultura geek. A gente vê um movimento muito forte masculinista acontecendo em várias plataformas digitais na internet, cada uma com as suas características, cada plataforma digital tendo uma certa prática desse movimento masculinista, mas em algumas que esses movimentos eles são mais fortes, mais radicais. A gente tem isso no Twitter, a gente tem isso no Reddit, a gente tem isso em alguns fóruns também. E o que é esse movimento masculinista? É uma crença de que os homens estão perdendo o seu lugar na sociedade. E aí, quando eu falo homem, a gente sabe de que homem eu tô falando. Então, normalmente, a gente tá se referindo a homens cisgêneros, heterossexuais, em sua maioria brancos. Mas não só, obviamente, que existem exceções, até porque existem vários movimentos masculinistas, mas esse movimento de acreditar que existe uma superioridade masculina, biológica, frente às mulheres, às pessoas não binárias, que existe apenas dois gêneros, o masculino e o feminino, que os direitos LGBTQIA+ servem para emascular homens. Enfim, várias questões, e daí existem vários movimentos, alfa, beta, movimentos masculinistas, né? Tem Red Pill também, que possuem suas diferenças, suas convergências e também as suas rivalidades. Esse movimento, ele acontece também na cultura geek, o movimento masculinista. E a gente tem visto super-heroínas aparecendo de forma, muitas vezes, não sexualizada. Super-heróis que são bissexuais ou homossexuais. A gente tem visto narrativas em que a mulher dentro de uma narrativa ali, né, de super-herói ou de super-heroína não é um mero objeto de desejo ou uma mera peça só para de ostentação ali de super-herói. E esse movimento tem feito com que várias pessoas da cultura geek, que pertencem à cultura geek, que são masculinistas, obviamente que isso não é general, não é generalista, não é um movimento geek como um todo, nem todas as pessoas que são geeks acreditam nisso, nem todas as pessoas geeks são masculinistas, né? Então, assim, é uma parcela dessa cultura vê isso com maus olhos e vai investir nessa produção de conteúdo para que haja ódio, boicote a personagens, a produtoras de conteúdo. Quando eu falo produtoras de conteúdo, pensando principalmente em grandes, né, produtoras de conteúdo, empresas mesmo, conglomerados midiáticos, como uma forma de boicote, falando, não, olha, esse personagem aqui não pode ser gay, ou não, essa personagem aqui, na verdade, era um super-herói, no que agora vocês estão colocando com uma mulher. Isso mostra também algo que diz respeito ao momento social que a gente está vivendo, que é esse movimento de avanço nas pautas progressistas de direitos humanos e, ao mesmo tempo, esse efeito rebote, esse backlash que existe e que fala muito sobre as questões de gênero e sexualidade, porque muitas pessoas estão acreditando que estão perdendo seus direitos, enquanto, na verdade, elas não estão mais sendo as únicas privilegiadas dentro de um contexto, né? Na verdade, talvez nem seja os privilégios, né? Elas estão perdendo seus privilégios, porque a gente está começando a ter um posicionamento mais pró-democracia e mais igualdade e equidade.
A página já citada aqui, James Sons, do Twitter, postou em 24 de março de 2024 uma thread falando sobre a homofobia nerdola, que é como eles nomeiam esse fenômeno. E eu vou ler aqui alguns trechos dessa thread. Abre aspas. Essa semana, eu fiz um tweet comentando que Magneto e o Xavier, caso viessem a ser confirmados como um casal gay, faria muito sentido. A nerdolada reagiu e vou usar eles para expor e mostrar de forma didática o preconceito. O que eu falei no meu tweet foi que atualmente o Magneto e o Xavier são héteros nas HQs, e tá tudo bem. Só que se amanhã a Marvel disser que eles são gays, tá tudo bem também. Existe um contexto e backgrounds entre os personagens que permite essa abordagem. Só isso. Fecha aspas. Aí em seguida, Jameson posta alguns prints de xingamentos e de ataques bem ofensivos mesmo de pessoas que criticaram esse ponto de vista. E quase sempre com uma associação direta entre o fato de ser gay com relações sexuais e depravação e tudo mais. Aquele moralismo que a gente costuma ver por aí. Abre aspas. Mas quem está falando em sexo? Eu que não falei. Foram os próprios nerdolas que falaram. Dito isso, mesmo em produções em que não há sexo, aliás, em que há sexo ou mesmo beijo, o problema não está no sexo ou beijo, mas sim no sexo ou beijo gay. Shrek e Fiona têm 3 filhos, todas as princesas da Disney são beijadas, muitas delas têm filhos, logo transaram. O problema é o beijo gay, é o sexo gay. Criam essa narrativa de sexualização, mas é cortina de fumaça. O problema está em serem gays. E aqui é muito fácil identificar a hipocrisia. Se o problema é a sexualização, então por qual motivo o nerdola vive chorando na internet pela dessexualização das personagens femininas? Fecha aspas. E nesse trecho, inclusive, a página adiciona uma imagem da Capitã Marvel do UCM e da Vampira de X-Men 97, sendo que a Capitã Marvel ainda é até hoje duramente criticada por essa galera, por supostamente ser muito sisuda, ser muito séria, não ser sexy, e a Vampira foi o grande centro das reclamações dessa galera a respeito da animação dos X-Men, porque eles queriam que a Vampira fosse desejável, instigante, sexy, como ela era lá nos anos 90. Aliás, como eles alegam que ela era. Porque se você procurar saber mais sobre animação, você encontra várias postagens aí nas redes sociais de momentos em que ela estava com o corpo normal. E que essa voluptuosidade era inconstante. Tinha episódios que sim, tinham episódios que não. E isso não necessariamente é uma característica fundamental da personagem, mas para essa galera é. Voltando, abre aspas. Quando as personagens têm seios e bundas fartas e bem destacados, em alguns casos até decotes, curvas e posições provocativas, aí está tudo bem, né? Inclusive em desenho animado. Então não venham falar que o problema é a sexualização, bando de hipócritas. O problema é ser gay. Existe também outro motivo para associarem a comunidade LGBTQIA+, a sexo. Promover preconceitos e estereótipos. No momento em que os preconceituosos conseguem resumir no imaginário popular a comunidade a sexo e coisas do tipo, acontece esse tipo de coisa aqui. Eles conseguem emplacar a narrativa de que temática gay se resume a sexo, e não sobre pessoas do mesmo sexo que se amam. E fica muito mais fácil alienar famílias e crianças sobre assuntos que pautam a comunidade. Fecha aspas. E aí ele coloca, destaca um print de um título de uma matéria que fala o seguinte: proibição de livros sobre raça e gênero no ZEWA faz pressão sobre escolas e bibliotecas. Abre aspas. Se proíbem livros com personagens gays de serem distribuídos em escolas e bibliotecas, se promovem campanhas de boicote em filmes, séries e animações com personagens gays, qual o resultado prático disso? Famílias terão mais dificuldade para aceitar seus filhos, pois vão ficar associando o tema não aos sentimentos que as crianças têm, mas a essa narrativa do sexo plantada por preconceituosos. Vão ver como algo moralmente errado. Muitos filhos são expulsos de casa por preconceito. Essa narrativa também gera problemas para as próprias pessoas da comunidade, pois sem apoio da família e sem acesso a obras e conteúdos sobre o tema, terão mais dificuldade para se aceitarem. Não é por acaso que existem tantos membros da comunidade enrustidos, com medo. Obras com personagens heterossexuais não são censuradas. Personagens héteros aparecem tendo família e se beijando. Mas isso tudo é considerado uma influência super ok para crianças. Agora, se o mesmo acontece com dois homens, obscenidade. E trago dois exemplos bem práticos. O filme Eternos foi censurado em diversos países preconceituosos por mostrar o Fastos sendo casado com um homem e tendo um filho adotivo. Uma HQ dos Vingadores foi censurada na Bienal do Livro do Rio de Janeiro por mostrar dois heróis se beijando. Tudo isso é consequência de comentários bestas e idiotas associando e resumindo personagens gays e sexo. É o puro suco da homofobia e muita gente não vê todas essas consequências desses comentários em larga escala e a longo prazo. Espero que agora consigam perceber. A comunidade LGBT só quer ter o direito de amar quem quiser amar. Fecha aspas. Eu dei uma boa enxugada aqui para trazer essa thread pro episódio, mas tem muito mais coisa lá. Corre lá na página de emissões, que é uma página muito interessante para quem gosta de conteúdo nerd e busca conteúdo preocupado, que valoriza a diversidade. E aí, tem um ponto muito interessante nessa thread, que ali no finalzinho, que é essa coisa de dizer que os ataques de ódio, de violência mais escrachados, eles começam com as brincadeirinhas bobas, com os comentários sem noção, com o preconceito verbalizado e não escancarado de forma física, né? Sem ataques físicos e etc. Então, quando você ataca alguém com homofobia, piadinha homofóbica, racista, quando você faz alguém se envergonhar em determinada situação por um comentário seu que é deselegante, desagradável ou no mínimo inconveniente, você está colaborando com um sistema que se alimenta disso para lá no final da cadeia alimentar atacar de forma grave essas pessoas, ou seja, atacar pessoas trans, atacar pessoas negras, atacar mulheres. A gente vê que existem muitos casos de violência, não só no Brasil, mas no mundo, movidos por puro preconceito. Pessoas que perdem a vida, que são agredidas, violentadas, simplesmente porque são alguma coisa que alguém não admite, não aceita. Então a gente precisa sim combater esses comentários preconceituosos, essas manifestações preconceituosas nas mídias digitais, nas plataformas digitais, porque é desse ponto aí que toda a violência começa. Quando a gente pensa lá no que está acontecendo na faixa de Gaza, isso não aconteceu do dia para a noite. Foram gerações e gerações de alimentando um ódio ali que foi crescendo e explodiu. E agora pessoas inocentes, que nada tem a ver com o conflito, estão perdendo a vida, estão morrendo. Ao ponto daquele militar que tirou a própria vida em protesto ao que está acontecendo se tornar real, né? Aquilo ali aconteceu, porque aquela pessoa já não aguentava mais ser parte desse sistema tão violento. Então não apenas as vítimas diretas dessa violência sofrem, outras pessoas sofrem também. E tudo isso para quê? Para que alguns poucos mantenham os seus privilégios.
Agora a gente vai receber a contribuição de um estreante aqui no podcast, alguém que eu achei necessário trazer justamente para fazer o paralelo entre uma produção que é pautada em cultura do ódio e uma produção de conteúdo que é pautada em amor, no que se ama, no que se gosta, porque eu acho que a gente tem que valorizar esses criadores de conteúdo. Espero que gostem.
Então vamos lá, eu sou Ismael, conhecido como Mael Zombie no meu canal. Tenho um canal de games no YouTube. Tenho 33 anos, moro em São Paulo, nasci aqui. E sou teleoperador, assim, trabalho com voz. A cultura do ódio em si eu acho muito tendenciosa, assim, em questão, assim, as pessoas quererem num momento, assim, quererem um bus pegar uma rabeira naquilo ali. Mas o que eu vejo, assim, que as pessoas, quando vem algo novo, assim, impactante, ou também como vem com ideologias que é do momento, vai, hoje tá na moda você ser rebelde, ser sensacionalista, mesmo que a verdade seja escancarada ali, você quer um momento daquilo ali. É uma forma da sociedade te ver. Infelizmente é isso, vai. A gente, quando eu era adolescente, assim, tive um ar de rebeldia, de rebelião, sabe? Queria me rebelar, assim, contra a sociedade. Mas eu vi em si o que é o capitalismo, o que é as pessoas serem relacionadas ali também ao imperialismo e culto ao ódio, ao cancelamento, assim, a raiva, assim, acaba sendo muito mais, assim. Principalmente na parte religiosa, aí minha fé é essa, e o que interessa é isso. Que dizer também que eu fui no mercado, assim, ontem uma pessoa me questionou porque eu estava comprando carne de porco e não peixe. Eu falei, é a minha fé, é a minha religião. Ela me olhava de uma tal maneira, assim, como que, nossa senhora, que horror, você está sendo pecador. Não, cara, as pessoas têm que entender, principalmente no Brasil, um país de raças, cores, credos, múltiplas culturas, múltiplas raças, culturas que compõem um país, hein? Hoje se cultua muito serial killers, infelizmente isso reais, pessoas que foram assassinas famosas, igual eu vejo essa Suzane, pessoas querem idolatrar ela, cara, ela matou os pais, eu perdi minha mãe com 11 anos, então eu tento enxergar isso, o porquê da sociedade assim, querer ficar endeusando Suzane. Ai, Suzane teve um relacionamento. Ai, Suzane tá grávida. Ai, Suzane tá de saidinha. Ai, que não sei o que é Suzane. Por que essa obsessão, cara? Só a gente sabe o que é a dor de perder uma mãe e um pai, assim. Então, as pessoas querem direcionar essa cultura, assim. Geralmente vai no contexto, assim, também. E o que mais, infelizmente, tá enraizado no momento agora é esse conceito ético-religioso, que as pessoas querem impor a religião através da força, da brutalidade, querem valores impor na sociedade através disso. Por exemplo, assim, no mundo gamer, assim, sabe, tem jogos que eu não gosto, já critiquei, já, mas às vezes eu acabo apagando porque, cara, eu não faço parte daquela vibe, o que eu tenho que ficar perdendo meu tempo com coisas que não me agradam? Hoje, fulano tem, hoje vai no ramo de games, tem de múltiplos gêneros, RPG, arcade, tudo, luta, multiplayer, e cada um se encaixa ali, se encaixa no que é seu. Eu não curto futebol, assim, não curto FIFA, mas que eu tenho que ficar perdendo meu tempo? A todo tempo tenho que fazer uma página anti-FIFA porque eu não gosto de FIFA, sendo que tem jogos pra eu jogar, coisas pra eu fazer. E as pessoas acabam exagerando nessa cultura do ódio, assim, sabe? Do detestado em comum. Infelizmente há muita questões de corpos, pessoas que julgam a todo momento a liberdade de uma pessoa ser o que ela quiser. Há muita repressão em corpos, assim, tudo, porque as pessoas desconhecem isso, mas para pensar. Eu sou um homem cis e vivo minha vida. O que eu tenho que parar também o meu tempo para questionar o corpo alheio? O que eu tenho em primeiro lugar a ver com isso? Está me mudando a mutação da pessoa, a mudança dela vai afetar a mim? Eu vou mudar por isso? Não, cara. As pessoas têm que relacionar isso. Tudo hoje em dia, essas pessoas conservadoras querem relacionar as crianças com não sei o que, mas aí as crianças, gente, cara. Gente, eles querem, eles mesmos impõem coisas que, sabe, eles querem tocar o terror já diretamente para a sociedade. Sendo que, infelizmente, a maioria dos lares conservadores é onde se acham abuso de crianças, várias coisas disso. Então fica um show de hipocrisia, assim. O brasileiro munido da religião, infelizmente, ele quer associar coisas ruins, sabe, nos valores dele. Eu acho que uma pessoa que ela, por exemplo, eu conheço, não quero julgar um por todos, conheço muitas pessoas evangélicas que sabem separar minha fé, minha vida. Eu vou até ali e não tem nada a ver com isso, obviamente. Às vezes eu penso até que é melhor. Por exemplo, tem uma vizinha que eu não frequento mais a igreja que eu frequentava com ela, que no ver da palavra ela me levou para aceitar Jesus. E hoje eu vejo ela toda fria comigo, mas sim, questão assim, não me desrespeitando, cara. Vamos falar real? Foda-se, porque independente. cada um com a sua vida. E hoje o engajo do buzz negativo, ele dá muito mais visualização do que coisas boas. Então é esse eixo sensacionalista que a sociedade tem que ver. Até esse final de semana teve um caso de um professor, cara, que inventaram uma puta mentira dele. O cara poderia ter sido morto, porque inventaram que ele foi abusador de um menino de 4 anos, tudo. Olha isso, até que ponto chega, as pessoas poderiam, sabe, ter mais um caso de assassinato. E isso mata, infelizmente, o ser humano é munido disso, de sensacionalismo, de massa. E na maioria das vezes sem ter a certeza dos fatos, que você joga na internet. Ai, eu acabei de ver aqui uma fada madrinha, meu Deus, ela tá materializada. Então a sociedade pode acreditar? Pode, infelizmente é isso. E espero aí ter agregado aí conhecimento, tudo. Obrigado pela oportunidade, esse é o canal do Maio Zombie. Tem aí no meu canal, quem puder assim me ajude a monetizar. Quero conquistar maiores espaços no mundo gamer, infelizmente tá muito concorrido. Mas estamos na luta aí, faço live já há muito tempo já. Mas tento entregar meu melhor, não sou perfeito. Gosto de ir na minha jogabilidade, assim, tem milhões, múltiplas jogabilidades então no YouTube, assim, tem muitos e muitos canais. Obviamente tenho que falar que tem melhores que eu, mas eu não tiro o meu mérito. Cada um põe na sua fé o seu valor e é isso. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Se puder me seguir, conhecer meu trabalho, minhas gameplays, minhas loucuras. Obrigado aí.
E você aí? Como anda a sua saúde mental? Está vivendo o que você ama ou o que você odeia? Está cultivando amor, energias positivas na sua vida? Ou destilando tanto ódio por aí que mal consegue ser algo diferente disso, dessa energia negativa, dessa energia competitiva, reacionária? Pensa aí com você. Essa conversa vai continuar no próximo episódio, então se você quiser saber um pouco mais sobre as coisas que o Ettore trouxe para a nossa mesa, para a gente discutir, para a gente refletir, aguarde o próximo episódio. Então é isso, espero que tenham gostado desse episódio e que a glória de Gaia esteja com vocês.